Pedro Machado está connosco e hoje eu tenho aqui dois assuntos. Um deles tem a ver com a aprovação do Orçamento de Estado. Quando foram anunciadas as linhas mestras, o Pedro Machado insurgiu-se dizendo que o Orçamento para 2001 e o Turismo era Orçamento Zero. Quero saber se eventualmente, entretanto, alguma coisa mudou a sua opinião. E outra tem a ver precisamente com o facto de liderar um setor em que precisa que as pessoas se movimentem. Esta medida de nos proibir de mudar de concelho, se ajuda em alguma medida tudo isto. Pedro, bom dia.
Olá Carlos, bom dia. Bom dia também para os nossos ouvintes e desta vez vamos poder falar um bocadinho mais. De facto, à época, esta é uma das notícias da semana, talvez a que marcou mais a semana, a par do Covid-19. E infelizmente falaremos sobre isso com o falecimento do Diego Maradona nestes últimos dois dias. Mas o Orçamento de Estado é, de facto, a peça-chave, porque é aquilo que nos vai guiar na nossa vida, na vida de todos os portugueses no próximo ano, 2021, e por isso estamos todos muito fixados, muito focados naquilo que ele representa. E há três ilações que podemos tirar. Uma que é de caráter mais da agenda política, da política partidária, e sobre a qual não nos cabe aqui a nós estarmos a ajuizar, mas já há pelo menos ilações que são objetivas, que são visíveis. Percebe-se que há um clima de instabilidade e crispação partidária entre os partidos que neste momento estão no Parlamento. Percebemos isso quando o orçamento passa quase por um fio e onde, nas notícias que vêm a público, parece ter dependido apenas da vontade e de um voto de uma deputada para que fosse possível aprovar um orçamento tão importante para o país, o que demonstra bem que há uma instabilidade crescente e uma crispação crescente entre os partidos, mesmo entre aqueles partidos que suportam o atual governo, a que normalmente apelidámos de geringonça, e essa fica visível, aliás, os termos que foram usados são muito fortes, incluindo pelo Primeiro-Ministro, fica visível que há uma quebra total daquilo que foi uma cumplicidade e daquilo que foi um acordo parlamentar para as políticas do governo. E por isso, Carlos, a primeira eleição é que temo muito o que vai acontecer em 21, sobretudo quando tivermos que discutir um novo orçamento para 2022, depois de uma crise como aquela que estamos a atravessar e onde era necessária a estabilidade política para garantir com que os portugueses e as portuguesas possam olhar para os anos vindouros com alguma janela de esperança. A segunda nota tem a ver, naturalmente, com aquilo que era reivindicado por nós. E lembrar que neste orçamento, que praticamente de um setor que produziu em 2019 14,6% do nosso produto interno bruto, tem ainda confinados muito pouco para aquilo que nós achamos que são as necessidades. E essas são, essencialmente, no canal Eureka. No canal Eureka estamos a falar da restauração, estamos a falar da distribuição, dos pequenos comércios. Talvez por isso seja importante lembrar que, no caso da layoff, o apoio do Governo nos dois terços da remuneração ilíquida do trabalhador de 90% e a empresa 10%. Por exemplo, neste caso da tolerância que agora se verifica e outros, e o Governo fez um apelo, por exemplo, para as empresas, para as privadas, poderem, de alguma forma, libertar os seus trabalhadores, não se aplica. Portanto, quero dizer que o Governo, nas medidas que está a tomar, ainda secciona entre aquilo que é o setor público e o setor privado, como não podia deixar de ser, porque o setor público é da sua responsabilidade direta, mas lembrar que os portugueses devem ser vistos como um todo. Nessas medidas que o Governo aprovou, que no orçamento estão consagrados, é evidente que algumas delas estão contempladas, nomeadamente a relação com as entidades bancárias, a aplicação de condições aprovadas para linhas de apoio, as linhas anunciadas como outros instrumentos financeiros que vieram a ser criados devem e continuam a atender prioritariamente à questão de manter os empregos e nomeadamente quando nos lembramos daquilo que foram as anunciadas medidas que contemplavam quer os 45 mil euros para as microempresas e os 80 mil euros para as pequenas e médias empresas também está contemplado. E, portanto, de alguma forma, algumas destas medidas que eram reivindicadas e que estavam por aprovar estão contempladas, o que quer dizer que, pelo menos nos próximos meses, estas empresas, desde que mantenham os postos de trabalho até 30 de junho de 2021, sob pena de o não fazerem, se não mantiverem esses postos de trabalho, naturalmente que serão considerados não fundo perdido, mas empréstimos e, portanto, teriam que entrar para o domínio daquilo que é o crédito bancário, as linhas de crédito, e naturalmente que têm que prorrogar a sua atividade pelo período com que contratam isso. E, portanto, o Orçamento de Estado não traz, aliás, não trazia novidades, não traz muitas novidades. Talvez aquela que os nossos ouvintes que nos estão a acompanhar tenham sentido mais perto foi a discussão à volta do novo banco e dos 460 milhões para o novo banco, que naturalmente para muitos de nós é difícil de entender, é difícil de compreender. Lembrar, por exemplo, que para toda a economia, para o país, as linhas de crédito anunciadas eram na ordem dos 600 milhões para a restauração e 900 milhões para o alojamento, e só pensarmos que só o novo banco praticamente recebe tanto como toda a restauração, como o país inteiro, como os milhares de postos de trabalho que estão aqui de alguma forma pendentes. E, portanto, não há grandes novidades, também não há grandes novidades sobre outra das reivindicações, que tinha a ver, por exemplo, com as questões da isenção do pagamento das portagens, da redução do pagamento das portagens. Como não existem grandes alterações, não tem a ver com o Orçamento de Estado, tem a ver com uma consequência do Orçamento de Estado, também falámos aqui, e essa tinha a ver com a distribuição da bazuca, com a distribuição daquilo que vão ser os fundos comunitários para os vários países, e obviamente em particular para o nosso. E torna-se premente, Carlos, porque a nossa região, o centro de Portugal, aquela que nos diz respeito, aquela pela qual batalhamos, para a qual trabalhamos, queremos naturalmente que ela possa crescer, que ela possa estar entre as primeiras. E é muito interessante perceber, por exemplo, que é notícia desta semana, que o Norte é uma das regiões, a seguir logo a Lisboa, que mais convergiu com a União Europeia em matéria de inovação nos últimos anos. Por isso, o Norte, logo a seguir a Lisboa, é hoje uma das regiões que mais converge. Tem naturalmente problemas sociais gravíssimos, nomeadamente de desemprego, mas, para termos uma ideia, neste momento, e de acordo com o relatório regional da Innovation Scoreboard de 2019, da autoria da Comissão Europeia, o índice global da inovação no Norte aumentou de 83.3 para 92.7% da média da União, ainda a 28, entre 2011 e 2019. O que significa que é preciso que continuemos a trabalhar, que continuemos a pugnar para que a nossa região centro possa também almejar, sobretudo neste capítulo, que é um capítulo tão promissor para o curto e para o médio prazo. Poderemos ainda falar sobre isso, se tivermos tempo, sobre aquilo que são verdadeiramente hoje as tendências ao nível daquilo que é a tecnologia e as prioridades do negócio para 2021, também já apresentadas por vários relatórios da Comissão Europeia. Terceira e última nota, Carlos, ainda sobre a questão do orçamento, tem a ver naturalmente com a necessidade de que este orçamento, ainda porque não está fechado, possa acudir àquilo que são as necessidades, sobretudo, da coesão territorial. Sobre a coesão territorial, isso é um grande desafio. Aliás, é liderado pela nossa ministra Ana Dunhosa, conhece muito bem o nosso interior, mas é visível também que é preciso criar mais medidas para mitigar esta divisão entre litoral e interior, que afinal o Covid veio provar na área do turismo que é possível que o litoral, que o interior, que os territórios da baixa densidade deem um contributo muito forte para aquilo que é o desenvolvimento do país e, sobretudo, para a captação de fluxos turísticos e para a satisfação das experiências, da ambição, das expectativas que aqueles que nos visitaram tiveram, mas é preciso fazer mais do que aquilo que está apresentado neste Orçamento para 21.
São situações realmente que temos de analisar. Esta questão, e antes, se quiseres avançar para as tendências para 2021 no setor, mas gostava também de ter a sua opinião sobre esta medida deste fim de semana, a restrição de podermos circular entre concelhos entre hoje, a partir das 23 horas, e a próxima, e às 5 da manhã de quarta-feira.
Esta é uma medida, vamos dizer, necessária. Percebemos que provavelmente a medida teria conseguido baixar a curva, como todos, planar a curva, como todos ouvimos dizer, em matéria da saúde, teria sido provavelmente um confinamento total durante 2 semanas, como aconteceu no mês de março, e essa seria a solução. Não o tendo feito, e por razões que também todos conhecemos, nomeadamente daquilo que é a saúde da nossa economia, a saúde das nossas microempresas, já que não fomos nem temos capacidade económica para voltar a ter uma paragem como aquela que tivemos, provavelmente esta é a medida que tem que ser, como se costuma dizer, mas é evidente que ela tem impactos fortíssimos. Aqui não vou tanto para a questão do ter que ser, e essa está assumida, vou mais para alguma discriminação que possa acontecer, por exemplo, ao nível de alguns estabelecimentos, e todos nós ouvimos falar sobre o posicionamento que tiveram as grandes superfícies e outras, que em alguns casos apresentam distorções em relação àquilo que é a medida aplicada. E por isso aquilo que me parece que é mais importante para os portugueses, para o português que tem informação média que lhe chega, às vezes é difícil perceber porque é que tem que estar em casa fechado, porque é que os restaurantes têm que fechar à 1 da tarde ou tinham que fechar à 1 da tarde no sábado, porque é que o comércio tem que fechar às 3 da tarde, e depois vemos situações excepcionais de grandes superfícies e outras que prolongam os seus horários por tempo que não está exatamente igual àquele que era previsto. Da mesma forma que em relação aos centros comerciais, também não se percebe muito bem alguns dos horários que estão a ser praticados. E, portanto, aqui tem mais a ver com a coerência em relação às medidas que são aplicadas do que propriamente com aquilo que é a utilidade das medidas que têm que ser aplicadas, e essas, naturalmente, que não podemos fugir a elas. O país atingiu valores nunca imagináveis. Lembrar que aquela que está anunciada, eventualmente, como a terceira vaga poderia acontecer entre fevereiro e março, está neste momento, onde todos os indicadores dizem que pode muito bem acontecer num curto espaço de tempo, pode acontecer ainda até 15 de dezembro, o que quer dizer que os sinais são enormes. Há aqui uma janela, Carlos, e essa também vale para o turismo, que é a vacina e a distribuição e o processo da vacinação. Já todos sabemos que vamos ter, a partir de dezembro, a vacinação na Alemanha. A Alemanha é um dos nossos mercados prioritários emissores. O Reino Unido e outros também já o estão a preparar e a fazer no limite para iniciar em janeiro, o que significa que se Portugal, e eu já digo se, iniciar a sua vacinação em fevereiro e março, provavelmente nós em junho e julho teremos um retorno já substantivo daquilo que são os nossos mercados europeus. E isto porque, estando nós no perímetro da Europa e países como a Alemanha, o Reino Unido e outros, cientes e ciosos do cumprimento das regras e daquilo que é hoje uma vida mais moderna, jamais irão viajar para a África, para o Brasil ou para os Estados Unidos, até pelos números que eles têm. São números absolutamente preocupantes. E por isso, se Portugal tiver iniciado o seu processo de vacinação, é uma extraordinária janela de confiança para aqueles que normalmente nos visitam poderem vir para Portugal. E eu acredito que isso já possa acontecer a partir dos meses de abril, maio, junho, assim que o processo estiver iniciado, porque a percepção que dá à Europa de que Portugal já está no caminho certo é suficiente para retomarmos essa confiança.
Confiança e otimismo, pelo menos, Pedro, sim, para dar e vender, e nós agradecemos muito isso, porque é isso que estamos a precisar mesmo. Um bom fim de semana, até dia 8 dias. Muito obrigado.
Um abraço, Carlos.
Um abraço
grande. Fim de semana para todos.